E você está acompanhando o Jornal da USP no ar, primeira edição, aqui pela Rádio USP São Paulo, também Rádio USP Ribeirão Preto. Importante lembrar o nosso ouvinte que pode acompanhar a nossa programação ao vivo pela internet, através do nosso portal jornal.usp.br ou então pelo aplicativo de celular. É só você baixar. É gratuito. E nós seguimos com as principais notícias do dia. Vamos falar um pouco mais sobre produção agrícola. A seca e o frio extremos têm impactado na produtividade no campo e pressionando, né, o preço dos alimentos. A gente está falando dos eventos climáticos que vêm prejudicando a produção. Os eventos climáticos extremos, justamente como seca, geada, né, e que traz esse impacto direto na atividade agrícola. E eu converso com o professor doutor Fábio Marim, que é da ESALQ, a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, da USP, em Piracicaba. Bom dia, professor, bem-vindo.
Bom dia, Roxane, muito obrigado por me receber.
Nós é que agradecemos muitíssimo a sua atenção para falar de um assunto que certamente o brasileiro já está sentindo, que é o preço dos alimentos. Então, queria entender um pouco, professor, que impacto tem tido a seca e o frio já na produção no campo?
Pois é, Roxane, um ano difícil para a agricultura, né? A gente vem aí experimentando um período de seca, desde talvez ali do mês de março, já o mês de fevereiro não foi bom, e geadas agora no mês de julho, foram praticamente três eventos aí de frio extremo, coisa rara de acontecer, não é a primeira vez que acontece, mas não é também tão comum, né, da gente ter esses eventos. Então a gente, isso teve um impacto aí que vai chegar lá na mesa do brasileiro, porque acabou pegando uma variedade de culturas bastante importante, né? Então é importante a gente lembrar, a seca, por exemplo, agora no mês de julho, agosto, ela é normal, não é o problema. E isso já está mais ou menos na conta. O problema da seca foi que faltou chuva lá no verão, entendeu? Então a gente iniciou o período de seca antes, e agora a gente vê o impacto na agricultura e talvez, eu sei que esse não é o tema da matéria de hoje, mas isso tem um impacto nos reservatórios também, né? Porque faltou água para energia elétrica, faltou água para abastecimento urbano e essa água deveria ter caído nos reservatórios lá no verão. Então é por isso que agora nós estamos aí várias cidades já se preocupando com o racionamento e a energia elétrica mais cara também, além do preço mais caro dos alimentos, né?
Bom, é um evento que já aconteceu, mas como o senhor explicou para a gente, aconteceram dois eventos fortes este ano. Então como é que o produtor está lidando com essa situação, né? Que impacto teve exatamente já na produção e na produtividade? Para a gente entender também como isso impacta, obviamente, no preço.
Pois é, na verdade, como esses eventos são de larga escala, ou seja, eles acontecem de forma generalizada no estado todo ou na região toda, no caso da geada, sul e sudeste foram atingidos, o produtor, na verdade, ele tem pouca coisa para fazer, a não ser aqueles produtores que estão em áreas pequenas, que produzem hortifruti, que produzem verduras, que produzem naquela produção que está em pequena escala, onde ele pode, por exemplo, no caso da geada, ter algumas ações de manejo para evitar a queda muito grande da temperatura. Nas áreas de larga escala, cana, milho, pastagens, não há o que fazer. Entendeu? Simplesmente contabilizar os prejuízos e torcer para uma recuperação da lavoura. E aí também está o ponto pelo qual a gente vê a diferenciação de preço. Algumas lavouras demoram mais para se recuperar do que outras. E essas que demoram mais, o aumento de preço é mais expressivo. E a gente pode listar aí o café. Entendeu? O café é uma planta que ela tem um crescimento lento, ela é uma pequena árvore, e que uma vez que essa planta é podada, ela vai passar ali 2-3 anos sem produzir. Então você imagina o prejuízo para o produtor ficar sem a fonte de renda dele por todo esse tempo e vai faltar produto no mercado. Então a gente pode esperar aí um aumento no preço do café. Nas outras culturas também pode haver aumento de preço, mas talvez com escala de tempo mais delimitada. Por quê? Porque daqui a pouco a gente vai plantar o milho, que também foi uma cultura bastante afetada pela geada, especialmente no Paraná. Mas assim, tem muito milho no Mato Grosso, tem muito milho no Goiás, tem muito milho em outras regiões do país, que às vezes não afetou toda a produção de milho do Brasil. Pegou de uma região importante, então os produtores daquela região têm um efeito bastante deletério, mas isso não impacta em aumento de preço generalizado. O café não. O café realmente é uma cultura que preocupa, e a gente realmente se preocupa com os produtores, porque eles vão passar um período aí difícil de recuperação das lavouras, os cafezais tendo que ser recepados, né, cortados ali na base, alguns deles, porque simplesmente eles morreram. E esse é um período realmente difícil para esse pessoal que produz café.
Eu ia perguntar se o clima frio favorece algumas plantações, mas não exatamente geada, e uma tal de geada negra, né? Eu vi especialistas falarem sobre esse fenômeno, que é combinação de ar frio com vento, umidade baixa. Quer dizer, não tem geada, não tem lavoura que resista, é isso, né?
Algumas lavouras do sul do país, que são adaptadas ao clima temperado, elas conseguem conviver com o frio e até precisam do frio em alguma medida. Uhum. Pomares de pêssego, pomares de maçã, o trigo, dependendo do estágio de desenvolvimento da cultura, ele consegue superar. Mas a gente não estava esperando, das culturas plantadas do Paraná para cima, do Paraná, ao norte do Paraná, a gente não espera que tenha um evento desse, então a gente não tem esse tipo de... Não tem esse tipo de preparo. Tanto que você pode reparar, nós não estamos falando do Rio Grande do Sul, ok? Por quê? Porque as culturas que estão no campo agora lá estão preparadas para esse clima, ok? Os produtores, na verdade, já têm esse risco na conta. Pode olhar também por esse lado, entendeu? Os produtores já têm essa contabilidade, falando, olha, eu não vou ter milho no Rio Grande do Sul no mês de julho. Por quê? Porque se vier uma geada, vai matar tudo e eu vou perder todo o meu investimento. No Paraná já é um pouco menos comum, apesar de já ter acontecido, como eu citei. Uhum. Em São Paulo ainda mais, e quando a gente vai Mato Grosso do Sul, Mato Grosso é menos ainda, ok? A probabilidade é muito baixa. A gente teve um grande efeito na cana em São Paulo, tentando fazer um resumo, né? A cana em São Paulo foi atingida, a cana do Mato Grosso do Sul e o milho no Paraná e o café no sul de Minas. Essas foram aí, vamos dizer, as três culturas e as quatro regiões mais atingidas pela geada desse ano. A seca, tentando retomar um pouquinho ali o assunto que a gente discutiu no começo da conversa, ela pegou bastante a cana. Okay? Além de ter afetado o milho do Paraná também, pegou bastante a cana aqui em São Paulo, e isso explica bastante o aumento de preço, né? Está um bom preço de açúcar, um bom preço, o etanol tá salgado, né? Porque realmente a produção foi bastante afetada nesse ano por causa da seca, a falta de chuva lá em fevereiro, como eu citei, e que essa chuva não se restabilizou. Entendeu? E é curioso, porque no caso da cana, nós tivemos assim, níveis de radiação solar excelentes, níveis de temperatura excelentes durante o verão. E faltou água. Uhum. Faltou a água. A gente poderia ter formado uma produção excepcional esse ano, porque tivemos dias com muito sol, sem nuvens, coisa que a cana adora, né? E a falta de chuva em fevereiro, e a chuva voltou em março, mas não foi aquele espetáculo que a gente precisava. Abril já foi um ano razoável. Agora no mês de julho, especialmente aqui em São Paulo, nós tivemos um evento de chuva assim, razoável até, mas nenhum desses meses a gente conseguiu atingir a média histórica, para você ter uma ideia. Enfim, está um ano difícil aí.
E são muitas variáveis, né? Como o senhor está explicando para a gente. A agricultura é fascinante, né? Você imaginar que tem que controlar tanta coisa ao mesmo tempo para tudo dar certo, na hora certa, na hora em que precisa, né, professor? Não é fácil mesmo.
Eu ia fazer uma brincadeira aqui, falar por isso que os produtores rezam tanto, entendeu?
É verdade.
Porque são tantas coisas para serem controladas.
De fato, de fato. E agora quem vai começar a rezar é o povo que já vem, a grande população, a grande maioria, que já vem sentindo, né, por outros fatores, mas aí se junta tudo isso, a elevação dos preços dos alimentos. Deu uma pequena queda, mas aí vem esse fenômeno e deve impactar determinados alimentos, como o senhor, determinados produtos, como o senhor enfatizou, né? Então não deu tempo. E agora começa a retomada da atividade econômica. Então, certamente, professor, para a gente começar a concluir, alguns produtos só vão certamente se recuperar na próxima safra, mas o impacto no preço é agora, já, imediato, né? Quer dizer, não é que vai acontecer, já está acontecendo.
Já está acontecendo. Como você bem lembrou, né, a gente passa por um ano especial aí, né, sob ponto de vista de mercado. Então, assim, dólar muito alto, mercado, demanda internacional muito aquecida. Então, isso já estava mantendo os preços em níveis elevados e, para algumas commodities, em níveis recordes, né? Soja, as carnes de forma geral, enfim, a gente tem exportado muito e isso tem mantido realmente os preços internos muito altos. Então a gente veio como agravante esses dois fatores que a gente já comentou, a seca e o frio, pegando outras culturas que estavam até estabilizadas, assim, a gente tinha até a previsão de uma safra muito boa de café e essa previsão foi revertida, né? Então o preço do café já explodiu, como você falou, talvez ainda não tenha aparecido nos mercados, mas vai chegar daqui algumas semanas. Quando esse café novo for comprado e for levado aos mercados, ele já vai com preço que é mais ou menos o dobro, infelizmente, do que a gente vinha comercializando até então. Então, no caso do café, a preocupação realmente é grande. Não é um produto de alimentação, mas faz parte da vida do brasileiro, né? Um cafezinho é realmente importante para nós, né?
Não tenha dúvida, professor. Dos alimentos, eu disse também, além do... Só recapitulando do café, o açúcar, né? Também milho, é isso?
Milho.
Isso vai ter um impacto.
E o milho entra também na parte de ração animal, né? Então ele tem ali toda a parte ali que vai acabar desencadeando nas carnes que já vem em preço razoável, né? Também, especialmente na época seca, né? Ah, e uma coisa muito importante, né, Roxane, que a gente vinha esquecendo, que são as pastagens, que já vinham secas e algumas pastagens, por exemplo, que ainda tinham condições, foram afetadas pelo frio. E aí o produtor, quando ele se vê com animais no campo e sem pasto, o que ele faz? Ele tem que suplementar com ração. E a base da ração é milho e soja, entendeu? Então ele vai ter que buscar um milho mais caro, isso aumenta o preço da ração. Ele consegue passar até uma parte desse custo. Ele não consegue porque tem outras regiões do país que estão produzindo e que não foram afetadas e que conseguem manter os preços. Então aí a gente pode esperar uma pequena elevação de preço das carnes, a gente pode pensar no frango e nos suínos, que estão se tornando a base da alimentação do brasileiro, né? Porque a carne vermelha ficou muito cara, exatamente por causa das exportações que a gente citou, mas a gente também não vê um reflexo generalizado. Por quê? Porque o milho pode vir de outras regiões. O milho do Mato Grosso, por exemplo, apesar da produção ter sido muito baixa por causa da seca, não foi afetado pela geada. Então tem algum milho no mercado. E esse aumento por causa da seca já aconteceu. Essa precificação já aconteceu alguns meses atrás. Então a gente não espera que essa geada do milho do Paraná ela generalize no aumento de preços do milho e da ração. Por quê? Porque outras regiões vão poder suprir, não com preço barato, porque todo mundo foi afetado esse ano, mas não com esse absurdo de preço que pode acontecer, porque a geada no Paraná foi realmente muito severa.
Bom, preço de carne já vinha elevado, né? Então, vai continuar sendo um problema, tendo impacto maior ou menor, como o professor está explicando. Está aí, portanto, né, os eventos climáticos extremos impactando na produção, produtividade no campo, pastagens e, obviamente, no preço dos alimentos e carnes. Eu conversei com o professor Fábio Marim, da Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, a ESALQ, USP Piracicaba. Muito obrigada, professor.
Eu que agradeço. Bom dia.